Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Letra de Médico. Hoje eu quero falar de uma doença não muito reconhecida por aí, que é a hanseníase, ou doença de Hansen, ou mal de Hansen, ou lepra, como é conhecida popularmente, né? A hanseníase é uma infecção crônica, normalmente causada pelo bacilo alcoácido resistente Mycobacterium leprae, que apresenta um tropismo, uma tendência incomparável pelos nervos periféricos, pela pele e pelas membranas mucosas do trato respiratório superior. Os sintomas da lepra são múltiplos, inclusive lesões cutâneas com muitos formatos, a gente chama de polimórficas, anestésicas, porque tiram a sensibilidade, e também a neuropatia periférica. O diagnóstico é clínico e confirmado por biópsia. O tratamento é feito com uma medicação chamada Dapsona, combinada com outros fármacos, com outros medicamentos antimicobacterianos. Os pacientes se tornam rapidamente não contagiosos após o início do tratamento. O Mycobacterium leprae era a única causa conhecida de lepra até 2008, quando uma segunda espécie, chamada de Mycobacterium lepromatosis, foi identificada no México. Embora a hanseníase não seja muito contagiosa e raramente provoque a morte, e pode ser tratada de forma eficaz com antibióticos, e continua associada a um estigma social considerável. Ela não é assim contagiosa, mas ela continua causando um estigma. A compreensão equivocada da doença provavelmente existe porque a lepra era incurável antes do advento da terapêutica antibiótica eficaz que surgiu na década de 1940. As pessoas com a doença se tornavam desfiguradas e muitas vezes tinham deficiências significativas, fazendo com que fossem temidas e evitadas por outros indivíduos. Por causa desse estigma social, o impacto psicológico da lepra é muitas vezes significativo. Globalmente, o número de casos de hanseníase está caindo. Em 2016, foram notificados cerca de 215 mil novos casos. Em 2015, aproximadamente 80% desses casos ocorreram na Índia, no Brasil e na Indonésia. Em 2015, 178 novos casos foram notificados nos Estados Unidos. 65% ocorreram em 7 estados, que são Arkansas, Califórnia, Flórida, Havaí, Louisiana, Massachusetts, Nova York e Texas. A maioria dos casos de hanseníase nos Estados Unidos ocorre entre pessoas que emigraram de países em desenvolvimento. Essa enfermidade pode acontecer em qualquer idade, mas aparece, na maioria das vezes, em pessoas entre 5 e 15 anos de idade ou acima dos 30 anos de idade. Tá certo? Os seres humanos são os principais reservatórios naturais para o Mycobacterium leprae. Os tatus são a única fonte confirmada além dos seres humanos, apesar de poderem existir outras fontes animais e ambientais. Acredita-se que a hanseníase seja disseminada pela transmissão de uma pessoa para outra via gotículas e secreções nasais. Contato casual, simplesmente tocar uma pessoa com a doença, e contato breve não parecem disseminar a enfermidade. Cerca de metade das pessoas com hanseníase provavelmente a contraiu por ter contato próximo e prolongado com alguém infectado. Mesmo após o contato com a bactéria, a maioria das pessoas não contrai a doença. Geralmente, os profissionais de saúde trabalham durante vários anos com pessoas que têm hanseníase e não chegam a contrair a doença. A maioria, cerca de 95% das pessoas, imunocompetente infectadas pelo Mycobacterium leprae não desenvolvem a hanseníase em virtude da sua imunidade eficaz. Aqueles que o fazem provavelmente têm alguma predisposição genética. Você observa que eu estou falando muitas vezes a palavra provavelmente, porque nada é tão certo assim. O Mycobacterium leprae cresce lentamente. O período de incubação habitual da enfermidade varia de 6 meses a 10 anos. Uma vez que a infecção se desenvolve, a disseminação hematogênica pelo sangue pode acontecer. Ela pode ser classificada pelo tipo e pelo número de áreas de pele comprometidas, né? Tem uns nomes estranhos, eu vou citar só para que você tenha ideia, mas isso é importância para médico, essencialmente. Palsy bacilar com menos de 5 lesões na pele, sem detecção de bactéria nas amostras destas áreas. Multibacilar com mais de 6 lesões e detecção de bactéria nas amostras de pele ou ambos. A hanseníase também pode ser classificada pela resposta celular. Então tem 3 tipos de resposta celular: a tuberculoide, a lepromatosa e uma chamada borderline. As pessoas com hanseníase tuberculoide tipicamente têm uma forte resposta mediada por células, que limita a doença a algumas lesões da pele, chamada de palsy bacilar. E a doença é mais leve, menos comum e menos contagiosa. Pessoas com hanseníase lepromatosa ou indeterminada, tipicamente, são deficientes em imunidade mediada por células e o Mycobacterium leprae, apresentando infecção mais grave e sistêmica, com infiltração bacteriana difusa na pele, nos nervos e em outros órgãos, como, por exemplo, nariz, testículos e rins. Tem mais lesões na pele e é mais contagiosa, né? Por isso que é chamada de multibacilar. Nas duas classificações, o tipo de hanseníase dita o prognóstico a longo prazo, as prováveis complicações e a duração do tratamento com antibiótico. Os sintomas da hanseníase geralmente só aparecem depois de 1 ano após o início da infecção. Em média, entre 5 a 7 anos. Assim que os sintomas aparecem, eles vão progredindo lentamente. Ela afeta principalmente a pele e os nervos periféricos. O comprometimento dos nervos provoca dormência e fraqueza nas áreas controladas pelos nervos afetados, tá certo? Aí tem uma série de características dos tipos de hanseníase, né? Mas a gente vai pular porque isso é de interesse médico. As complicações mais graves são decorrentes de neurite periférica, que provoca deterioração do sentido do tato e uma incapacidade correspondente de sentir dor e temperatura. Pacientes podem, sem saber, se queimar, se cortar ou se machucar. As lesões repetidas podem levar à perda de dígitos. A fraqueza muscular pode resultar de deformidades, por exemplo, quarto e quinto dedos em garra, provocado pelo comprometimento do nervo ulnar. Queda do pé causada por comprometimento do nervo fibular. Lesões de pele, como nódulos, né, nodulações, podem ser particularmente desfigurantes na face. Outras áreas do corpo podem ser afetadas, como os pés, o nariz, os olhos, a área sexual. Os rins, causando uma doença, uma enfermidade chamada amiloidose, insuficiência renal também. E por aí vai, tem uma série de lesões, né? Tem vários tipos de reações também. E o diagnóstico é sempre feito, em definitivo, pela biópsia com exame microscópico da área retirada, tá certo? O tratamento existe com esquemas multifármacos a longo prazo. Um medicamento que eu já citei é a Dapsona, né? Mas também são utilizados a rifampicina e algumas vezes a clofazimina. Algumas outras vezes antibióticos e manutenção podem e devem e precisam ser tomados pelo resto da vida. Bom, existem muitos detalhes, né? A gente poderia falar da Dapsona, da rifampicina, da clofazimina e assim vai, né? Mas a gente vai parar por aqui porque acho que o interesse básico da hanseníase é esse. A gente saber o básico, saber os tipos fundamentais e vamos seguindo em frente. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima ou próximo episódio de Letra de Médico. Obrigado.